Brasil. Agilita informa a hora certa. 5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
Está no ar, tamo junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é sextou, 24 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto, vocês que nos acompanham no Daio, na internet, no YouTube, no ar, no mar, no espaço sideral e no universo.
Ah, eu ia perguntar, cadê o universo no meio desse negócio, Thaisa Galvão? ela vai por etapa, né? Vai subindo, exatamente, né, Thaisa? Até chegar no universo. Bom, deixa eu dar uma boa noite para você que está no Daio na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Um grande abraço do Tamo Junto. Fica ligadinho com a gente, porque tem muita notícia, muita informação hoje. Lembrando que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Comente no chat, siga o nosso canal no YouTube. Curta nossa transmissão ao vivo, que é o principal, né, para garantir que o Tamo Junto circule cada vez mais. E se você gosta dessa bancada, se você gosta da 88 FM, siga nossas redes sociais, @Rádio Universitária Natal, @blog Thaisa Galvão, @Dani Freire Jó e @Portal O Potiguar. E deixa eu dar boa noite para ele que comanda as máquinas do Tamo Junto. Boa noite, Guilherme Filippo. Sextou, meu amigo.
Sextou, Dani. Boa noite. Tamo junto, Thaisa. Tamo junto aqui, meus amigos da produção, Samuel, Sofia. Boa noite aí para toda a nossa audiência, tanto no Dial quanto no YouTube. Muito obrigado aí por estar com a gente no dia de hoje, né? Você que está ouvindo do carro, onde quer que você esteja. Se quiser participar um pouquinho mais do programa, né? Mandar um recado, fazer uma pergunta, quem sabe, né? Que hoje tem entrevista, né? Claro, se quiser.
Já vou dizer quem é.
Participar, você pode fazer pelo zap 849-9193-6363. 849-9193-6363.
É isso, muito bem, Guilherme Filippo, 6:03. E agora sim, vou anunciar a nossa entrevista de hoje. Vamos receber Sônia Godeiro, sindicalista, não é? Ela é pré-candidata ao Senado pelo PSOL. Daqui a pouquinho na bancada do Tamo Junto para bater um papo sobre as possibilidades, sobre o cenário, né, Thaisa Galvão?
Exatamente, sobre as alianças.
Sobre as alianças.
Sobre quem está com quem, porque hoje quem está com quem está, amanhã não está mais.
Não
está
mais, exatamente. Daqui a pouquinho.
Vamos tratar disso.
Daqui a pouquinho, Sônia Godeiro, professor Fabiano André Mendonça, vem já está chegando, viu? Está no caminho, Thaisa Galvão. Ele disse que teve uma pane aí no carro, mas já está vindo para o Tamo Junto.
O carro dele tem pane toda sexta-feira. Está escutando?
Eita, ei, Eita, professor Fabiano, olha aí o Carão Thaís ao vivo, viu, pra você. E Daniel Menezes, Daniel Menezes parece um carão, viu, Thaís?
Daniel, cadê a mãe dele, tá aí já? E
ainda não chegou aqui, acho que hoje ela vem por aqui, viu? Então, será que ela vem?
Vamos dar um carão
nele,
já que ela não tá vendo.
Vamos dar um carão
nele. Poxa, Daniel, hoje é sexta-feira, Daniel.
Daniel sextou de fininho.
É, Daniel vai comer pizza. Ele deve estar se preparando para sair para comer pizza. Porque ele disse que a vida toda ele só come sanduíche de frango com pão. Frango com pão, no almoço, no jantar.
Ela tá entregando mesmo,
no café
verdade.
Da manhã. Mas aí, de repente, dá louca nele. Ele sai para comer pizza e come 3 pizzas gigantes. Gente, 3 pizzas gigantes.
Gente, isso é verdade. Não é, verdade. É anedota, viu? Tudo não isso que é ela tá dizendo. Não, e outro dia era sorvete.
Era sorvete. A gente esqueceu de perguntar quantos potes de 3 litros ele tomava.
Sorvete ele toma. Pois é, essa é a vida fitness do Daniel, só em determinados momentos, né?
É o falso fitness, né?
É o falso fitness. Isso. Mas é isso, daqui a pouquinho o professor Fabiano aqui na bancada, daqui a pouquinho também Sônia Godeiro, sindicalista do PSOL, pré-candidata ao Senado. Deixa eu ir dando uma boa noite aqui para quem está no chat, aqui no YouTube, o Luiz Gustavo, já tem pergunta aqui para nossa entrevistada de hoje, daqui a pouquinho, viu, Luiz Gustavo? O Fernando Cavalcante também já aqui, olha, antecipando aqui que a grande Sônia Godeiro, sindicalista arretada, já o pessoal já está ligadinho aqui na nossa entrevista de hoje.
Ela tem lá o exército dela, né?
Já tem, né, Thaís Galvão?
Manda esse povo curtir aí.
Pois nosso, é, vamos nossa curtir nossa transmissão, meu povo. É assistindo e curtindo a transmissão do Tamo Junto. Senta o dedo nesse like. A Iris Maia também por aqui, já estava esperando o Tamo Junto começar. O Ivan Nogueira também por aqui, cheguei no Tamo Junto. Enoque, produtos de limpeza, boa noite. Boa noite, Nuni Silva. Paulo Vitor também já está por aqui, ó. Primeiro vereador Herbert. Agora Fúvio. Ele já está sabendo, hein, Thaís? Ele é bem informado, viu, Paulo Vitor aqui, ó. Pelo visto, Álvaro Dias está tentando a desidratação política de Alisson em Natal. Agora, se irá resultar também na desidratação dos votos, o tempo dirá. Paulo Vitor, você parece que adivinha pautas desse programa, Paulo Vitor. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, viu? Da Cruz Neto, alô, alô, bancada do jornalismo de primeira classe, tamo junto. Modesto Neto, boa noite. O Antônio Carlos de Cabral, Antônio Carlos Cabral de Araújo, boa noite, tamo junto diretamente da capital hoje, viu? Ele não está em Cerro Corá curtindo o friozinho, mas aqui na capital também está friozinho, viu? Ricardo Barros, boa noite, é isso, daqui a pouquinho a gente volta aqui, dá mais um pulinho aqui no nosso chat, aqui no YouTube, porque agora a gente tem notícia, não é, Thaisa Galvão? Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Ontem teve um grande evento aqui em Natal, não é, Thaisa Galvão?
Isso.
A senadora Zenaide Maia recebeu na noite desta quinta-feira um dos mais importantes apoios à sua pré-candidatura à reeleição para o Senado, em evento que não comportou a quantidade de pessoas na Arena das Dunas em Natal. O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, oficializou seu apoio a Zenaide Maia diante de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, lideranças políticas, enfim, apoiadores de todo o Rio Grande do Norte. E ao anunciar o apoio, Ezequiel destacou o trabalho desenvolvido por Zenaide em defesa da população potiguar, disse que tem orgulho de dizer que ele, que a família dele, enfim, que reconhecem o mandato e melhoria da vida do povo potiguar através do mandato de Zenaide Maia. E a gente tem aí um trecho, né, Thaisa Galvão? Isso, Thaisa, você
trechos,
esteve lá, foi, Thaisa?
Eu coloquei alguns trechos, juntei alguns trechos da chegada
certo.
E da fala de Ezequiel e da fala da senadora Zenaide.
Vamos lá, vamos então. Guilherme Filippo, quem estiver no YouTube vai assistir.
Aumenta o som,
Guilherme Filippo. Senta o dedo aí nesse botãozinho. Liga esse negócio.
E eu muito orgulhoso de conseguir um parceiro desse, né?
Eu estou é feliz de estar aqui com você. E aonde eu for, vou defender que um voto de senador seja dado pelo reconhecimento. Porque o Rio Grande do Norte não pode perder uma senadora dessa envergadura. Eu estou aqui para dizer...
Bom, enfim, né? Foi um trecho aí, né? Dessa... desse evento, um grande evento, né, Thaisa Galvão? Isso. E aí, eu já vou começar o seguinte, eu tô vendo que Ezequiel e Zanay, parece que combinaram o vestimento, estão de branco, Thaisa Galvão!
Dani, o dress code que
dress
eu falei,
code,
né?
Exatamente.
O dress code, que é o código de vestimenta, que eu não tenho como a gente não fazer um comparativo, Dani,
sim,
desse evento de ontem, da Arena das Dunas, sim, um evento de uma semana atrás, quase uma semana atrás, menos de uma semana atrás, do Olimpo, para o mesmo Ezequiel anunciar o apoio do grupo dele ao pré-candidato a governador Álvaro Dias.
Perfeito.
Né? Então, ele escolheu, para Álvaro, ele escolheu a maior casa de recepções da cidade, que é o Olimpo, estava cheia. Para a Zenaide, ele escolheu o maior estádio de futebol do estado. Claro que não era
não foi o estádio inteiro, né, gente?
É um espaço que tem lá, um espaço grande também, mais ou menos do mesmo tamanho do Olimpo. Mas, assim, simbolicamente, já começa por aí a diferença. No evento do Olimpo, ele estava de preto.
Eita!
Aí ele está de branco. Pra
exatamente,
para quem entende de simbolismo de cores, vocês que decidam, eu estou só dizendo as cores.
Fala muito, viu?
E outra coisa, Dani, a gente comentou aqui, inclusive, que o palanque do Olimpo, o palanque que... Eu não estou dizendo que ele não vai apoiar nenhum nem outro, estou avaliando a imagem,
sim.
Né? O palanque do Olimpo era um palanque até mais cheio de
pessoas,
personalidades
de
políticas,
sim,
de comandato,
isso, verdade,
até mais
verdade,
cheio.
Verdade.
Tinha o prefeito da capital,
tinha Stevenson Valentim,
tinha o senador Stevenson, mas era um palanque mais tenso. Talvez por ser mais cheio, ele estava mais pesado e ele estava mais tenso.
Então, Ezequiel está bem mais à vontade nessa situação.
Era um palanque, era uma situação completamente destravada.
Sim, sim.
Ver que eles chegaram juntos, isso, eles dançaram.
Dançaram,
eles entraram,
tá certo?
Ezequiel disse que estava feliz.
Verdade,
ele não usou
verdade.
Essa palavra em nenhum momento do discurso dele do Olimpo.
Lá com o Álvaro Dias.
Ele, no Olimpo, ele falou da amizade com Paulinho, o Freire, o prefeito. Ele falou sobre obras de Álvaro, ele falou sobre a gestão de Álvaro. Aí ele falou sobre
amizade
com
Zenaide, gratidão,
a gratidão, né, com Zenaide, o valor de Zenaide.
Isso.
O próprio Álvaro, quando se foi fazer o agradecimento lá, ele se referiu ao grande político Ezequiel, mas se resumiu a falar das suas próprias obras. Zenaide, aí, quando ela agradece a Ezequiel, ela enaltece o valor que está sendo agregado à campanha dela.
Que apoio importante eu conquistei com você.
Exatamente.
Essa frase diz exatamente isso.
E arranjar
isso,
uma parceria dessa, a forma como
exatamente,
ela se referiu a ele.
É isso.
Valorizando ele. No palanque do Olimpo, ele se referiu ao pré-candidato em que ele estava se apoiando e que era a chapa dele. E aí ele falou em Álvaro, ele falou em Stevenson, ele falou em Babá, o vice-prefeito, o candidato a vice-governador, o pré-candidato. Aí ele falou do voto dele, do voto da família dele, do voto dos amigos
exatamente,
dele.
Exatamente.
Foi
uma coisa bem
diferente.
Pessoal, né?
Exatamente.
Aquela coisa bem pessoal,
exatamente,
uma ligação realmente de amizade.
Então, eu
de
achei diferente uma outra. No outro, ele falou assim: a minha chapa. Nessa daí, ele deixou bem claro: é para quem eu vou pedir voto.
Exatamente.
Então,
e aí, está de branco junto com o Zenaide, no Combinandinhos,
isso,
né?
Dançando, forró,
dançaram
agarrado.
Forró, isso. Lá com Álvaro, camiseta preta.
Isso.
E combinando com... Era com quem, Thaís?
Os pretos, os pretos eram, né? No dress code de preto lá no palanque do Olimpo, eram Ezequiel, o senador Stevenson e o deputado Tomba Farias.
Exatamente. Thaís,
aí ele chegou parceirinho da senadora, os dois de branco. E eles tomaram tanto conta, assim, eles encheram tanto o palanque que a gente nem se preocupou em olhar para as cores das roupas das outras pessoas.
Estão mais de azul, né?
É, mas
estão
assim,
de azul, tem uma mistura de azul e branco, realmente,
isso,
né?
Isso.
Mas você vê que Zenaide e Ezequiel estão combinando,
pois
sim.
É. Eu achei diferente os dois palanques, era um palanque.
Climas diferentes.
Climas diferentes. Dress code diferente, climas diferentes.
Falando em clima, Thaisa Galvão, tá um climão aí, não é? Entre Kelps Lima e Alisson Bezerra, Thaisa Galvão.
Exatamente. Dani, quando começou aquela confusão, que o ex-deputado Kelps Lima estava lá na nominata, que tinham juntos o deputado Denis Leocádio, o deputado Robson Faria, o deputado João Maia. E ele era o quarto, e aí ele começou a dizer que um deles ia voar porque quem ia se eleger era ele. Já criou um clima entre... Isso. E aí foi piorando quando ele expôs Robson Faria, dizendo que ele era fazendo um vídeo mostrando o Robson, dizendo que era o pior governador. Robson se empacotou, fez aquela confusão todinha, levou a confusão para o colo de Alisson. Alisson podia tudo nesse momento, menos se envolver numa confusão de nominata. Ele que está tentando juntar aliados para tentar fortalecer sua pré-candidatura ao governo, teve que cair no colo de uma briga que não cabia a ele. Exatamente. E ele teve que entrar. E aí ele, pela amizade que ele sempre teve com o Kelps, ele pediu para o Kelps dar uma freada. Kelps deu declaração dizendo que por Alisson ele parava, porque Alisson era um amigo que ele amava. Eu amo Alisson, eu amo Alisson. Ele falou isso.
Exatamente. Não,
eu amo Alisson.
É isso mesmo.
Mas aí, depois, a gente sabe que as coisas não acontecem só numa declaração. O que começou a se dizer nos bastidores é que, entre os dois, a coisa esquentou, porque Kelps queria que Alisson montasse um palanque para defendê-lo.
Interferisse.
Alisson não podia fazer isso, porque ele não poderia comprar uma briga com 3 deputados.
Isso.
Comprando uma briga com 3 deputados federais, ele estaria comprando com mais alguns deputados estaduais, com mais uns tantos prefeitos.
Isso aí é uma bola
exatamente,
de neve, né?
Exatamente. Mas Alisson não se sentiu amado por Kelps.
E aí isso está tendo consequências.
Aí
a consequência
é que...
A gente tem vídeo.
Isso. Alisson... Kelps fez um rompimento terceirizado. Hoje, o vereador Fúvio Saulo, que é um pupilo de Kelps, se formaram juntos, criaram juntos aquela escola de líderes e tal. Fúvio anuncia um rompimento com Alisson. E a gente sabe que essa declaração de Fúvio diz muito mais sobre Kelps do que sobre Fúvio. Vamos escutar o que, é que ele falou.
Vamos,
um trecho
embora
do que ele falou.
Vai lá, Guilherme Filippo.
Uma semana de muita reflexão, comunico meu desligamento da pré-campanha de Alisson Bezerra ao governo do Estado. Essa decisão não foi tomada no calor dos acontecimentos. Em 2018, criamos a Escola de Jovens Líderes, idealizada por Kelps. Ali, nasceu um projeto que foi crescendo ao longo dos anos. Era muito mais que um projeto eleitoral. Era um projeto de grupo. Por isso, os acontecimentos da última semana tiveram um peso muito maior do que uma simples mudança política. A decisão tomada por Kelps, pela forma como foi tratado e pela quebra de compromissos pela direção do União Brasil, me deixa claro que esse modelo de condução não representa o que eu acredito. Acredito que a forma com que tratamos aqueles que caminham ao nosso lado revelam os valores que carregamos. Na vida pública, lealdade, respeito e compromisso não são importantes somente entre aliados. Por essa razão, decidi não seguir mais nesse projeto. Reafirmo que nosso grupo caminha firme na pré-campanha do deputado estadual Neilton Diógenes e da pré-campanha da deputada federal Nina Souza.
E aí, Thaisa?
E aí você está vendo que ele falou por Kelps.
Exatamente.
Né? O tempo inteiro ele tomou as dores de Kelps, então não justifica ele tomar as dores de Kelps e Kelps ficar do outro lado. Claro que os dois estão afinados com...
Juntinho,
e aí, sigo. Quando eles estão com a pré-candidata a deputada federal Nina Souza, eles têm conversado com o prefeito Paulinho, que é coordenador da campanha de Álvaro.
Paulinho também está aí no meio dessa circulação.
Com certeza está, porque eu soube de algumas conversas de Kelps com o prefeito Paulinho. Então, significa, Dani, que daqui a pouco deverá ter um anúncio, não sei se
vários
com festa...
Vários será?
Do ex-deputado Kelps Lima,
sim.
Ao pré-candidato a governador Álvaro Dias,
sim,
com certeza.
Sim, sim, verdade.
Né? Já que está rompendo
o cenário
com
que está se desenvolvendo é exatamente,
exatamente.
Esse, Thaisa Galvão.
Então, o problema é que Kelps amou Alisson, que não amou Kelps.
Ou Kelps amou pouco Alisson. E Alisson não gostou do pouco amor, porque Kelps fez uma confusão braba.
Kelps amou Alisson, que amou João Maia, que amou
isso,
Robson Thaisa. Faria, que amou Benis Leocádio, que não amou Kelps.
Exatamente.
Pronto, foi por aí o negócio.
Deixa eu dar boa noite para ele, que chegou aqui nessa
boa
bancada,
noite, Dani,
professor.
Cabelo reduzido.
Pois é. Gostei, dando cabelo reduzido, gostei.
Nossa, simpática.
Seja bem-vindo,
muito
professor
obrigado,
Fabiano
também.
André Mendonça.
Tamo junto.
Sextou, né, meu amigo?
Sextou. Sextou, tá sextando, sextando.
E o carro deu certo?
Deu sim, deu sim. Eu vou falar mal depois de combustível adulterado, mas são os 500.
Thais, ele deu um carão aqui ao vivo, viu?
Foi. Eu não tava com o carro ligado.
Toda sexta-feira seu carro dava pano.
Não, esse foi o primeiro, outras vezes foi atraso mesmo.
Ah, professor, como é que você está acompanhando? Você chegou a ouvir a nossa conversa?
Eu ouvi,
a gente
acompanhei
falando...
agora, enquanto falava aí, vereador, né? Sim. Mas a questão é que a campanha chegando, a pré-campanha chegando nos seus finalmente, começa a haver esse tipo de acomodação, de articulação, caem máscaras, quem não gostava mesmo, não gostava, quem não recebeu o que queria, devolve o bolo de volta para a dona da casa e diz que...
Ou não devolve, né?
Esse é o momento, né, professor?
Exato. É o que está acontecendo. Agora é que eu vejo exatamente isso. Não é o momento mais republicano, não. Né? Mas é a política... No seu estilo tradicional.
Tem uma novidade aqui, Thais Galvão, sobre isso, viu? Kelps comentou na publicação de Fúvio. A gente tem um print aí.
Eita, disse o quê?
Desse comentário do ex-deputado Kelps Lima, meu querido amigo e irmão. Nossa amizade, que já passou dos 30 anos, segue inabalável. Seu caráter, sua hombridade dão orgulho a todos que te amam. Te amo, meu irmão. Olha aí,
Kelps,
Thais
ama
Galvão.
Muito, ele ama muito. Essa amizade de 30 anos não é com o Alisson.
Não é com o Alisson. Tá falando de Fúvio.
Né? É com o Fúvio.
Com o vereador,
né?
Fúvio.
Te amo, meu irmão. Não amo mais aquele outro.
Exatamente.
Irmão.
Dá medo agora ficar tomando o nome meu irmão agora.
É verdade.
É irmãozão que não pode.
É verdade.
Agora, Dani, nessa
isso
nomina...
prova que ele tava falando por Kelps.
Ele tava falando por Kelps, exatamente. Agora, essa nominata de... com a saída de Kelps, a gente já tinha falado aqui que a nominata que tenta reeleger Robinson, Benes e João Maia poderia ter ficado enfraquecida e reeleger apenas dois
isso,
deles, quem
isso.
seria que queria cair. Agora há uma nova ameaça nessa nominata, Dani.
Sim.
O vereador Matheus Faustino está ameaçando pular do barco também. Há essa informação, porque ele está começando a entender que ele está ali para bater esteira, que não vai ter nada para ele.
Vai desistir ser candidato.
Exato, porque quando ele era do MBL, ele tinha muito apoio do MBL, ele tinha visibilidade e ele tinha uma certeza
que vinha do MBL.
De que poderia se eleger,
isso.
Porque o MBL vinha de lá para cá
isso.
com muita força e dinheiro.
É força nacional.
Isso,
né,
porque
gente?
O MBL tem todo um trabalho para eleger pelo menos um deputado em cada
exatamente,
estado.
Exatamente.
E Matheus Faustino era o representante daqui do Rio Grande do Norte. Só que aí Matheus Faustino saiu do MBL e foi para a União Brasil. E o MBL entendeu assim, como assim que ele deixa o MBL e vai para o partido liderado pelo ex-senador Zé Agripino?
Tudo que
então,
eles mais criticam.
Tudo que eles mais combatiam, ele se meteu lá. E aí ele perdeu a força completamente.
Total.
E ele, desde que ele entrou nessa nominata, que ele apagou-se totalmente... E
esqueceu
aí,
até de brisa.
Esqueceu até de brisa, que ele queria caçar. E parece que aí quem vai ser caçado agora é ele, dessa nominata, caçado por ele mesmo.
Ele vai se caçar.
É, a informação que eu tive é que ele está prestes a sair.
Caramba.
Dani, isso piora.
Isso é uma breaking news aqui do Tamo Junto.
Isso piora,
hein,
ainda mais a situação da nominata, que quer eleger três, já pode eleger dois. E com a saída de votos de Matheus, que ele tem lá os votos dele, pode ainda... enfraquecer ainda mais a nominata e de repente sobrar apenas um desses três deputados.
Agora veio a situação difícil dele. Ele saindo, né, que era uma visibilidade que ele teria mesmo como batedor de esteira.
Isso.
Como você disse, ele saindo, como será que vai se comportar esse eleitorado, que portanto ele vai ficar sem aparecer de maneira eleitoral durante um certo período, já não está mais no MBL, foi para o União Brasil, onde é outra selva, porque foram várias
isso.
agremiações unidas, é um uniãozão, né? Então é um cálculo que ele vai ter que fazer com muita calma.
E que pode, essa decisão dele, se é essa decisão que ele vai tomar mesmo, pode interferir negativamente na possível reeleição dele para vereador daqui a dois anos.
Ah, com certeza, né? Porque esse trabalho ele vinha justamente para fortalecer essa candidatura à reeleição. Caso não foi.
Aí nem o trabalho de deputado federal, nem estadual, nem vereador.
Nem lá, nem lá.
Gente, deixa eu dar uma informação importante.
Um pássaro na mão do quê?
Dois
três deputados do ano.
É, vamos mudar a pauta para o nacional, porque no nosso segundo bloco temos entrevista, viu, com a sindicalista Sônia Godeiro, pré-candidata ao Senado Federal pelo PSOL. Olha, o presidente Lula sancionou nesta sexta-feira a lei que autoriza a comercialização, a compra e a posse de spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres, viu? Em todo o país. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. Até então, a comercialização e o uso desse tipo de dispositivo eram restritos às forças de segurança pública e às forças armadas. Então, a partir de agora, as mulheres podem sim ter acesso aí ao spray de pimenta, viu, Thaisa Galvão? Para tentar aí se defender, né? Porque a gente teve aí o Atlas da Violência, em que a gente viu uma queda no índice de violência, mas o feminicídio não, viu, Thaisa Galvão?
É uma arma fácil da mulher usar, mas assim, Dani, ela fica muito suscetível a ser assaltada. Agora o bandido vai querer roubar da mulher, não é mais o celular, é o spray de pimenta. Porque é uma arma fácil para ele também.
E que a gente sempre diz, entendeu? Que o recado que a gente passa é que não reaja.
Não reaja.
Né, às situações. Não reaja. Agora, eu acho que eles talvez estejam aí tentando
deve ter alguma regra.
Na questão do feminicídio também. Deixa eu ver aqui mais alguns detalhes a respeito disso.
Eu acho que não é só...
São mulheres acima de 18 anos, certo? A proposta tinha sido aprovada pelo Senado, então foi aprovada pelo Senado no fim do mês passado, obviamente, o presidente apenas sancionou,
né?
Isso, e o texto previa que o spray pudesse ser usado para mulheres maiores de 16 anos, mediante autorização dos responsáveis. Mas esse trecho acabou sendo vetado pelo presidente Lula. Né? Então, o presidente Lula vetou esse trecho para que só a partir de 18 anos as mulheres tenham acesso. A regra estabelece que o uso deverá ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. O outro trecho vetado foi o que tratava da obrigatoriedade de registro de ocorrência pela mulher em caso de perda, furto ou roubo do spray. Então,
agora, Dani,
não precisa mais fazer isso, certo?
Agora,
é vetada a obrigatoriedade.
Outra coisa que também eu acho aí uma faca de dois gumes, porque a gente, quando fala que a mulher tem um spray de pimenta para se defender, a gente esquece de falar que às vezes as mulheres são bandidas também, as mulheres assaltam também, e aí é uma arma branca que ela vai ter, que ela vai poder comprar e que ela vai poder chegar para um homem, ou para mulher, ou para uma criança, para um adolescente, e fazer lá o sprayzinho bem bonitinho, tirar da bolsinha dela, e para roubar celular, para roubar tênis, para aquelas coisas que a gente faz tudo. Eu acho isso uma coisa assim. Foi o Senado que aprovou.
Foi o Senado que aprovou,
né?
Mas Lula sancionou.
Ele podia não ter sancionado.
Eu acho que tem uma coisa esquisita nisso.
Tem um sex-serving aí na história ainda. Que fica as mãos assim, tem uma balancinha, né?
Isso.
Tem uma balancinha.
Ele está armando áudio hoje, ele arrasou.
A questão do uso, por exemplo, para agressão a crianças e adolescentes dentro do ambiente doméstico. Você tem ali, você vai ter de repente, vamos pegar uma coisa extrema, a substituição da tradicional havaiana pelo spray de pimenta. Né? Então, é uma coisa que, pelo que você está dizendo, eu fico observando e pensando, na verdade, a gente está colocando uma arma não letal, disponibilizando à sociedade, e no final das contas, para todos. Se até um fuzil que tem um certo controle acaba sendo comprado...
E se o homem obrigar a mulher a pegar esse spray de pimenta para ele utilizar?
Exatamente.
Realmente tem muita...
A questão aí está assim...
Muito furo aqui nesse
É uma arma que está sendo colocada para todo mundo, na prática, mas que tem a finalidade de, existindo essa arma no mercado, a mulher que tradicionalmente, em sua maioria, não anda armada com arma de fogo, que poderia ter, seguindo as regras legais, ela vai poder usar esse spray para se defender em vez de usar uma arma de fogo. Agora vamos lá, um bandido aponta um revólver, a mulher saca um spray de dentro da bolsa, né? Continua não tendo a mesma eficiência.
Ela leva o tiro do mesmo jeito.
É preciso, portanto, um esclarecimento na sociedade para quais são as circunstâncias nas quais ele vale a pena lançar mão dele. E sabendo que, portanto, pessoas vão usar para coisas erradas, mas é preciso esclarecer.
Eu acho assim, se de repente uma mulher que tem uma medida protetiva contra um ex-companheiro, aí ela é diferente. Ela tem uma medida protetiva, ela tem uma situação
poderia
diferente
tipo
em relação
público.
Às outras mulheres, aí ela podia ser essa pessoa,
sim,
até para evitar que aquele companheiro que vai chegar perto dela e não vai ser impedido por isso, ninguém.
Porque o ideal é justamente que a lei funcione. Porque o grande problema também que atinge essa questão da violência contra a mulher é a questão da justiça, a forma como a justiça age diante dessas questões de violência contra a mulher. Então a gente vê diversos, centenas e milhares de casos de mulheres que sofrem violência recorrente e que o homem continua tendo acesso ao lugar que ela está, ele consegue entrar nos lugares que ela está, ele consegue ter acesso, né? Então, a mulher tem a medida protetiva, mas ela não se sente protegida.
Exatamente.
Isso é aterrorizante. Isso.
Aquela questão, tem aquela questão também que estava em análise, em debate, que é a tornozeleira eletrônica
do agressor.
Com um sistema de alarme para ela saber
sim.
que ele está se aproximando e ela possa ter como acionar a polícia.
Uma pessoa dessa não tem que estar presa dentro de um presídio? Porque se há possibilidade...
Qualquer pessoa que ameaça
exatamente.
A vida de alguém, não pode
estar
solta.
Mulheres morrem e aí depois que morrem é que vem alguma coisa. Aí não está valendo, porque isso aí é para que a vida seja preservada.
Exatamente, a gente vê essa questão da justiça que a gente fica se perguntando. A gente viu agora esses dias, dando um caso muito grave aqui em Natal, que é o caso do cabeleireiro Thalisson Salvino, com o companheiro, o ex-sócio, que ele tentou entrar na casa dele, ele tem medida protetiva, ele tentou entrar na casa dele. Tem ação na justiça e ele estava lá, munido de algema, de spray de pimenta.
Isso, de munição, 38.
De coisa de dar choque, de munição, arma de fogo.
Barra de ferro.
Então, assim, todos os sinais de que haveria ali
uma agressão, tentativa de homicídio.
De tortura até a morte, alguma coisa por
sim,
aí.
Sim.
E aí ele foi preso e aí ele foi solto.
Pagou os 3 mil de fiança
solto. E assim,
é inacreditável.
E ele é uma figura que já foi preso umas 4 vezes, ele não é um réu primário, ele tem reincidência, ele tem problemas com outros casos, outras sociedades, com outros trabalhos, porque ele tinha um salão até bem pouco tempo em que ele ameaçou todos os funcionários ao ponto do salão ter fechado, isso há bem pouco tempo, ninguém está falando disso.
Olha aí.
É um salão que é na Rua Mossoró, que tem todos os funcionários, os trabalhadores desse salão, foram alguns ameaçados de morte, não receberam salários, porque ele dizia que não pagava porque não queria. Então, ninguém está ouvindo esse lado.
Pois é.
E esse rapaz está
inadmissível.
Solto.
Inadmissível.
Esse rapaz está
solto. E não
solto.
Foi preso assim, capturado pela polícia sem nada, não.
Ele tinha ali
tudo
as provas.
Com ele.
Ele
pagou 3 mil reais e saiu.
E aí é exatamente o que Thalisson estava perguntando. A minha vida vale 3 mil reais?
Pois é.
Para a justiça, a vida de um juiz vale 3 mil reais? A vida de um desembargador vale 3 mil reais?
Pois é.
É isso que a gente pergunta, porque se isso acontece com um juiz, com um desembargador, com um advogado de alto nível, acontece desse jeito? O pensamento jurídico na hora de julgar é esse?
Então, e se você vê acontecendo com um homem... Você e avalie com as mulheres como
exatamente.
É que acontece diariamente, gente. Diariamente. Professor, eu sei que você quer falar sobre isso.
É porque quando toca nesse aspecto da violência, principalmente contra a mulher e os mecanismos de proteção, vejam como ela é um pedaço do que acontece na sociedade em geral. Tem essa impunidade muito ampla, que, por exemplo, aqueles discursos de liberar o pessoal do 8 de janeiro, anistia, tudo, só valoriza isso, só aumenta essa sensação. E o feminicídio é uma ponta disso. A pessoa faz aquilo, porque é desequilibrada, e dois, porque ela tem essa sensação de que parece que não vai acontecer nada. Ele está vendo que não está acontecendo nada, então aumenta ali. Aí olha ele já é desequilibrado, olha para a mulher, vê mais fraca, então ele vai. Olha, a mulher, ela primeiro morre de vergonha de contar o que aconteceu.
Isso. Como se ela fosse a culpada.
Peça uma medida
né?
protetiva. A mulher, ela não quer pedir medida protetiva porque tem vergonha
isso.
de estar nessa situação. Né? Depois que tem uma medida protetiva e tudo, ela sabe que aquela medida, para muitas pessoas, não vai ter efeito nenhum. Vai afetar alguns. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, seu cargo público, ou um nome a zelar, alguma coisa, um trabalho rentável, você vai ter medo de ser acusado de ter burlado aquela medida, porque você sabe que pode, de fato, sofrer alguma coisa. Né? Mas se for alguém que isso não afeta em nada.
Que não tem nada a perder.
Exatamente.
Não tem nada a perder.
Então, assim, a mulher vive aterrorizada, com medo. Isso é um trauma muito profundo. É difícil lidar com isso. Eu já conversei com diversas pessoas nessa situação. E é um trauma que você, sinceramente, fica de mãos atadas também. É quase que nem a gente, diante desses problemas da justiça. Você olha e vou fazer o quê?
É desesperador.
Né? Pegar debaixo do braço, levar para cá, se for o caso. Mas
exatamente.
Não tem o quê.
Deixa eu só trazer aqui, para finalizar esse assunto, que no ato da compra, aí voltando ao spray de pimenta, né, que foi sancionado, então... Tá valendo, né, professor? Sancionado pelo presidente, tá valendo já?
Tem que ser regulamentado.
Só tem que ver,
ainda.
Tem que ser regulamentado.
Sanciona e regulamenta depois.
E às vezes você coloca um prazo para a validade dela.
Então deixa eu dizer aqui o seguinte, que no ato da compra...
Tem muita lei sancionada que não funciona porque não é regulamentada.
Tá, então será necessária a apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência fixa e a certidão de antecedentes criminais, comprovando a inexistência de condenação criminal por crime doloso, quando há intenção de cometer o crime pelo autor, cometido com violência ou grave ameaça mediante autodeclaração. As especificações técnicas, como a concentração máxima permitida, serão definidas ainda pela Anvisa, viu? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E os sprays poderão ter no máximo 50 ml. Recipientes com capacidades maiores ficarão restritos para o uso das Forças Armadas. Aí vem aqui a regulamentação federal. Estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina já tinham autorizado a venda do dispositivo, não sabia.
Para mulheres?
Isso. O objetivo do projeto é regulamentar nacionalmente a posse do spray e unificar em todo o país as regras para comercialização, uso e especificações do produto. Então ainda vai haver aí né, uma união aí de todos os estados.
E essa é uma questão interessante dos estados fazerem. Na ausência de uma lei federal, isso é discutível, tá? Em princípio, só a União é que poderia fazer uma lei sobre isso, ou seja, só o Congresso Nacional que poderia. Mas num caso como esse, que diz respeito a um produto comercializável, que apresenta um certo risco, na ausência da lei federal, o Estado pode. Agora não mais, porque vai ter a lei federal. Né? Não é questão de hierarquia, é questão de cada um no seu quadrado. Então, a lei federal chegou, então vai se observar ela para que haja, obviamente, uma uniformidade no Brasil todo. Agora, me lembrei de um detalhe. Eu fui procurar aqui e vi que quem propôs a lei foi um deputado do MDB do Ceará. Mas eu tenho certeza que eu vi agora uns dois ou três senadores que seguem o filho do ex-presidente, o Bolsonarinho, fazendo esse discurso, defendendo os displays.
Mas a arma é com eles mesmo.
Isso aí. Gente, pra gente terminar nosso bloco, né? Porque a gente tem entrevista com Sônia Godeiro daqui a pouquinho. Ela já pode ir entrando aqui no estúdio, inclusive, viu, gente? A gente tem aqui uma notícia de Thales Faria, que disse que a decisão de Mendonça no STF foi decisiva para o pedido de desculpas de Flávio Michele. Viu aquele assunto de ontem que a gente discutiu aqui, que a gente viu que estava combinando aquilo ali, não é? Decisão do STF sobre o filme Dark Horse pressionou Flávio Bolsonaro a pedir desculpas à madrasta Michele. Thales Faria revela os bastidores dessa reviravolta no clã Bolsonaro. Então a gente tem essa novidade aqui. Deixa eu ver se eu pego mais detalhes.
Até porque o ministro André Mendonça tem uma relação bem próxima com Michele. Quando ele foi escolhido, Michele pulou, dançou, postou nas redes sociais que ele tinha sido escolhido. Ela foi a bolsonarista que mais vibrou com a chegada dele.
Falou até em línguas.
Falou em línguas, falou em tudo. Tudo que ela tinha direito, ela falou.
Aquela imagem foi...
Inclusive, muitos boatos, que é um pouco de abonadores, né, para o ex-presidente nesse momento. Que ele estaria com a cabeça enfeitada que nem de Júlia Zanatta.
Menina, e tem aquela notícia de Kim Kataguiri, não é? Que eu mandei no grupo, tá, Zé Galvão?
Exatamente, tô aqui com isso, um vídeo de Kim Kataguiri, ele participou de um podcast ontem, eu postei isso aqui, deputado federal Kim Kataguiri, Kim Kataguiri, ele é do MBL.
Isso.
Em 2018 ele apoiou o Bolsonaro, em 2022 ele anulou total o voto, já não estava mais com o Bolsonaro. Ontem à noite ele participou desse podcast Inteligência Limitada, e aí eram só pessoas do partido Missão. E aí eles estavam discutindo, o tema de ontem era o próximo presidente do Brasil. E aí ele disse que tem um vídeo... Ele falou que existe um vídeo.
Sim.
Que esse vídeo vai vazar daqui a pouco. E que esse vídeo é um vídeo da festa de Vorkaro.
Isso, Thaísa.
E que tem Flávio Bolsonaro traindo a sua esposa.
Beijando.
Ele está traindo com beijinhos.
Beijinhos.
Aí o apresentador pergunta se era só beijinho e depois. Aí ele diz: não, depois eu não sei. O vídeo mostra beijinhos. E a pior declaração, a mais grave. com uma autoridade da República. Os beijos de Flávio Bolsonaro eram dados nesse vídeo, segundo o deputado federal Kim Kataguiri, numa autoridade da República. A autoridade da República pode ser uma senadora ali que está ali com ele.
Ele
pode ser uma ministra.
Estamos na expectativa, não sou autoridade. Estou bem distante disso, viu? Professor Fabiano, é
não,
você?
Também não sou eu, não.
Então, a gente tá aguardando a exibição desse vídeo.
Estamos, né, com a pipoca na mão já, né, Márcia Galvão?
Exatamente.
Aguardando aí a divulgação.
Aí a gente já tá. Será que é esse vídeo que a mulher de Flávio Bolsonaro foi dizer, que estão dizendo?
Deve ser esse aí, né, que ela já preparou toda a resposta.
E ela vai dizer que foi traída por uma autoridade da República, ela achou bem legal.
Pois é, parece que sim, né? Porque a gente já trouxe aqui, inclusive, que a pré-campanha de Flávio Bolsonaro já organiza com a esposa de Flávio Bolsonaro uma resposta caso esse vídeo vaze, que a gente não tem certeza se é esse que o Kim Kataguiri está falando, mas que existe esse vídeo de uma traição de Flávio Bolsonaro, que é capaz de ser esse aí, né, Thaís? Porque se for outro... Aí são várias traições.
A gente recebe também, porque...
Imagens, né, Thaisa Galvão? Exatamente. É mais de uma traição em imagens.
Estamos esperando as imagens.
Pois é. Professor, você viu que eles fizeram as pazes, Flávio Bolsonaro e a Michelle?
O pessoal está dizendo que não foi muito umas pazes, que ainda ficou pela metade, porque ele só teria dito, desculpe, né? Como quem diz, peça desculpa ao seu irmão, né?
Foi bem isso.
Aí depois você tem que dizer, mas dê um abraço agora. Tá faltando essa parte do dê um abraço agora.
É isso, minha gente, 6h40, e ela já está aqui, nossa entrevistada, sindicalista Sônia Godeiro, pré-candidata ao Senado pelo PSOL. Pausa no DAI, daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h39.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a Ponticat sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Tamo junto, está de volta. São 6h42 e agora temos ela nesta bancada, viu? A sindicalista Sônia Godeiro, pré-candidata ao Senado pelo PSOL aqui do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda ao Tamo Junto, Sônia.
Tamo juntos.
Olha aí.
Juntos e misturadas e misturados.
Muito bem.
Boa noite, Daniela. Boa noite, Thaisa, que já conheço do jornalismo escrito.
É.
E ao professor Fabiano Mendonça, que estou conhecendo mais agora.
Muito bem.
E aos ouvintes. Ai, meu Deus.
Os ouvintes, seus telespectadores já estão aqui, viu? Falando com você, viu? Fernando
Maravilha,
Cavalcante.
Vamos conversar.
Grande Sônia Godeiro, sindicalista retada, está aqui. Já tem gente pedindo pergunta aqui para você, viu, Sônia?
Sim.
Mas vamos embora, conversar um pouquinho.
Vamos.
Você é pré-candidata ao PSOL, aliás...
Do PSOL.
Do PSOL ao Senado. Quantas vezes você já foi candidata ao Senado, ao governo? Conta aí sua história um pouquinho para a gente, bem rapidinho,
Sônia. Ah, primeira vez que eu fui candidata foi em 1996. Fui para vereadora, depois fui para governadora, viu?
2002, você foi candidata.
2002, com a bancada toda dos grandes.
Disputou com Vilma de Faria,
Vilma, Garibaldi, o do PT.
Quem era?
Aquele médico que sofreu um acidente quando ia para Recife.
O irmão de Jaime Calado.
Era médico, foi secretário de saúde. Isso. Agora esqueci o nome dele. Gente boa.
Isso.
E outros astros. Era uma bancada enorme, eu no meio. Isso. Representando os trabalhadores e as mulheres. Bem,
então você já foi candidata a vereadora, a governadora do estado, a deputada estadual. Você não
senadora uma
senadora
vez.
Senadora agora pela segunda vez.
Pela segunda vez.
E só está faltando, pelo que você está falando aí, deputada federal e
prefeita.
E prefeita. Daqui a pouco tem a eleição.
Tem muito tempo e a gente vai. Se precisar, a gente vai.
E o que é que levou você agora a voltar a ser candidata a senadora?
Eu nem tinha pensado em ser candidata esse ano, né? Mas não me preparei, não fiz planos. Mas acontece que na chapa majoritária do PSOL, nas discussões até o início de maio, não tinha mulheres na chapa majoritária, só tinha homens, para governo e para Senado. E vice não tinha ninguém. Depois teve um homem também, que depois desistiu, que era o professor Ronaldo da UFESA lá de Mossoró. Então só tinha homens. Aí eu olhei assim, eu disse, não vai dar certo. Porque tem que ter as mulheres. Nós somos 53% das eleitoras.
E você já estava afiliada ao PSOL? Porque você vem do PSTU, né?
Eu estou afiliada ao PSOL desde 2009.
Sim. Ah, faz tempo já.
Faz tempo. Eu não sou fundadora, mas cheguei ali perto.
Sim. Aí você resolveu que...
Foi. Então, achei importante. Pensei vários dias. Conversei com pessoas do meu grupo, minha corrente lá no PSOL. E outros apoiadores disseram, não é bom.
Não
vamos
é
lá.
Bom?
Não.
Disseram, é bom.
Não, é bom.
Tá certo.
É que falei assim com quem está conversando no churrasco.
Tá certo. E, Sônia, quando é a convenção do PSOL?
A convenção, muito bem lembrada, Daniela. Domingo, já quero convidar todo mundo.
Domingo agora?
Domingo agora.
Aonde?
Na Assembleia Legislativa, um lugar bem central.
Isso.
Bem confortável. É às 10 horas da manhã.
Certo. E aí vai homologar a sua candidatura.
Vai. Quem a minha
confirmada.
Confirmada. Já está tudo
você,
certo.
Você, Sandro Pimentel.
Sandro Pimentel e eu para o Senado.
Robério.
Robério para governo. E depois da desistência do professor Ronaldo lá de Mossoró, que a gente queria alguém do Oeste, né? Porque o interior tem que estar presente.
Isso. Sim, sim.
Não podemos esquecer, pensar só na capital, porque isso. Tem a maioria dos eleitores.
Certo.
Tem que pensar sempre no interior. E entrou a companheira Leni Grillo, que é assistente social e já foi do movimento estudantil. Agora é a vice.
Sim.
Então, antes não tinha nenhuma mulher na chapa majoritária, agora tem a metade.
E quem são os seus suplentes? Já tem?
Meus suplentes, não posso esquecer, Santino Arruda, grande sindicalista.
Que já foi candidato em algumas vezes
foi
também,
candidato,
né?
Foi presidente do SINAI, né, que é o Sindicato dos Servidores da Administração Indireta.
Isso.
Um dos fundadores do PSOL, chegou lá antes de mim. E outro é o professor Modesto Neto, que mora em Assu. É professor em Assu e faz doutorado aqui na UFRN. Também já é um militante de bastante tempo no PSOL. São os meus suplentes. Estarão todos lá domingo.
Sônia, como é que estão as conversas com o PT? Está havendo conversa com o PT com relação a essa campanha que vai se iniciar?
Não, não está havendo mais, não.
Não? Não tem nenhuma conversa com o PT?
Não, agora quem comanda isso é o presidente do diretório, né?
Certo.
Que é Sandro Pimentel.
Certo.
Eu sou da executiva municipal, mas eu não sou da maioria. Eu faço parte da minoria.
Então, mas no primeiro turno não tem conversa com o PT.
Mas
vocês podem se aliar no segundo turno?
pode. No segundo turno, vai estar todo mundo junto, contra o atraso à ultradireita, esses que são contra a vacina.
Mas nesse primeiro turno agora, você diria, não estamos com o governo, vocês são oposição, se alguém
nós, dissesse nós estamos com o nosso candidato próprio, que é o professor Roberto Paulino, é aqui da universidade.
Mas vão fazer oposição à chapa do PT, por exemplo? Vocês vão fazer oposição ferrenha? Como é essa oposição que você está falando aí da extrema-direita?
Não, a gente tem as críticas nossas, porque nós tínhamos propostas diferentes.
Entendi.
Muitas coisas que o PT podia ter feito, não fez.
O quê, por exemplo?
Entendeu? Por exemplo, vamos falar aqui na saúde. É a minha área, né? Sempre que falo em alguma coisa, eu penso na saúde. O governo podia ter expandido mais a saúde e menos terceirização nos recursos humanos, nos trabalhadores. Felizmente, agora, do ano passado para cá, com esse novo concurso que houve o ano passado, substituiu uns 2.000 contratos temporários, está chamando pessoas. Mas uma terceirização imensa, com empresas dentro da saúde.
Agora você fala como sindicalista, você fala em defesa dos trabalhadores, claro, mas você acha que essa decisão que o governo tomou dessa forma prejudicou o atendimento à população? A população que precisa da saúde pública, ela foi prejudicada por causa dessa medida?
Não deixa de ser, porque se você tem os servidores de carreira, que é para a vida toda, você tem um serviço mais estável. Porque contrato temporário, empresas, e as empresas atrasam salários, contratos temporários podem pedir para sair, então você tem uma descontinuidade. Sim, do serviço.
Inclusive,
então, no que você investe num serviço público perene, permanente, e se valorizar os servidores com plano de carreira, com treinamentos, com formação, com promoção, melhor ainda. Então, eu acho que prejudica, sim. Às vezes vai mais ligeiro, essas empresas chegam para fazer cirurgias e tal, mas é uma coisa que não tem continuidade. Aí tem que fazer licitação, aí para...
Você entra é com médica, recurso. Né? Você é médica?
Sou médica pediatra, formei-me aqui pela Federal em 1977, já faz muito tempo, né? Fui fazer residência médica em Brasília.
Mas não exerce, não,
você,
né?
Você atuou, exatamente, exerce? Isso. Você atuou como médica ou mais como sindicalista?
Meio a meio.
Meio a meio?
Meio a meio, porque às vezes eu estava também trabalhando, não estava liberada para o sindicato, e quando saía do plantão, o trabalho era ali, e ir lá no plantão também, nas horas vagas, o povo da saúde ali, Sônia, isso, aquilo. Eu sou, assim, foi meio a meio.
Porque a gente,
se eu tivesse sete vidas, podia me dedicar mais à medicina, porque gosto muito da medicina, gosto muito da pediatria, mais ainda. Mas aí, esse outro lado me puxou de forma apaixonada. E também porque precisa.
Com certeza.
Não tem muita gente para renunciar a tanta coisa e ficar à frente.
Sônia, inclusive você é considerada aí a rainha dos concurseiros e concursados. Né? Pessoal aqui no chat, todo mundo falando aqui, viu? Olha, deixa eu mandar um
alô. São meus
aqui.
Amores.
Olha, Estuda BR está dizendo que você representa todos os concurseiros. A Isabel Andrade também, precisamos de mais convocações, também elogiando você. O Bruno Calixto disse, já gostei dela, viu? O Estuda BR está dizendo, a voz dos concurseiros e concursados. A Ruth está dizendo, doutora Sônia Godeiro, nossa representante, sempre
Ruth,
lutando pelos concursados e pelo SUS, está vendo? Ó, Isabel Andrade, boa noite, Sônia, respeita a mulher. Saiu José Almeida, Sônia, minha amiga querida, boa sorte
ela
na disputa.
Ela é queridinha dos trabalhadores, né?
Menina, tá bombando, viu? Ela aqui, Sônia Godeiro, olha, Franci Campos também, Sônia, tá dando grito.
Sônia,
aqui.
Qual é a sua grande bandeira que você vai levar para redes sociais, para os palanques, para sua campanha de Senado?
Deixa eu aproveitar a pergunta, Thaisa. Você vai responder, porque está todo mundo perguntando sobre a TAG. Acho que é assim que fala. É TAG ou TAG? É. Que é o seguinte. É o como TAG. Anda o TAG, o TAG para o TCE, para o chamamento de cargos administrativos de nível superior? É o Luiz Gustavo perguntando aqui no nosso WhatsApp, viu? Como o cargo de contador, que é o meu, ele pergunta se existe perspectiva sobre isso. É, essa TAG é só sobre o TCE, Sônia?
Esse TAG é um termo de ajustamento de gestão,
certo.
Que vai haver entre a Secretaria Estadual de Saúde, o Governo do Estado e o Tribunal de Contas. Porque, devido a essa, o governo sempre fala da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita muito a convocação dos concursados. E o fim do ano, o governo pediu uma prorrogação, pediu um empréstimo. Lá o governo federal e o STF só emprestou, mas disse que não pode gastar um real a mais com o servidor público, e o governo ficou muito receoso de tudo.
Então isso pode ser uma grande bandeira da sua campanha? Você vai lutar, nesse período você vai pegar exatamente esse...
Eu já venho com isso, né? Porque assim, essa questão de concurso, quando eu era da diretoria do Sim de Saúde, né? Que já tem 13 anos que não sou, mas continuo lutando quase do mesmo jeito. Tem pouca diferença. A diferença é que eu não tenho infraestrutura. Tudo é assim, na cara e na coragem, como se diz. Então, desde que eu era da diretoria do sindicato, que eu sempre gostei muito dessa bandeira dos concursos.
Você já teve algum cargo público em algum governo, em alguma gestão municipal?
Não, não gosto, não.
Por quê? Mas já foi chamada?
Não, não fui chamada, não. Mas se chamasse, eu também não ia, porque... esses governos, a pessoa fica muito atrelada. E como não são governos assim, independentes, sempre são ligados a muitos muitos partidos, muita coisa, uma coisa muito,
fatiado,
heterogênea.
É muito fatiado.
É muito fatiado, muito heterogêneo. Ninguém tem independência para nada. O dinheiro da saúde é pouco. Então, para a pessoa ir para lá e não poder fazer as coisas, aí não tem futuro.
Quem é o candidato a presidente? Desculpa, professor Fabiano, só uma pergunta. Valente. Quem é o candidato a presidente de Sônia Godeiro?
Eu quero um minuto no final.
É uma pergunta difícil, porque o pessoal não tem candidato, né? O pessoal, ele tirou para apoiar Lula desde o primeiro turno. Então, todo mundo do pessoal...
Tá com Lula.
A grande maioria vai seguir com Lula, porque não teve candidato próprio. A gente tentou na outra vez o deputado Glauber, que é um excelente nome, e tentamos uns muito bons, mas a maioria... da direção nacional achou por bem, porque quando tem o candidato do PSOL, no segundo turno a gente segue.
Vai apoiar o do PT.
Com o do PT contra os fascistas.
Você já falou sobre o governo é um dos seus concorrentes com a candidatura de Cadu, e o que é que você diz das candidaturas de Álvaro Dias e Alisson Bezerra?
Eu acho que vai ser um desastre. Eu sou servidora municipal também, eu sou servidora estadual, concursada. Já sou aposentada, né, pelo Estado. Pelo município eu ainda trabalho. Trabalho na Unidade Básica de Saúde em Lagoa Seca. Estou licenciada, né? E eu acompanhei a gestão de Álvaro. Não deu prioridade, ele sendo um médico, não deu prioridade nenhuma à saúde, não recebia os sindicatos, não deu a data base, essa mixaria que é a inflação do ano anterior, não repôs as perdas, sempre faltando tudo nos postos de saúde, faltando profissional, terceirização no município, 60% da mão de obra é terceirizada, agora mesmo botaram 1.050 temporários em plena... período pré-eleitoral. Qual é o sentido disso?
Sim.
O concurso que teve em 2018 foi porque o Ministério Público entrou com ação civil pública. E Álvaro quase não chamava. Eu também estava ajudando, né? Que eu sou também do lado do município. Aí todo dia andando atrás. Falei com Álvaro quando encontrava na Câmara. Ô, Marco, com a gente. Ele dizia: Marco, Sônia, vai lá segunda-feira marcar com a minha secretária. A gente ia. No dia ele mandava para outra pessoa. Então foi luta para chamar o povo do município, não chamou. Muita gente ficou para trás. Nem sequer as vacâncias dos aposentados não chamavam. Foi preciso a gente descobrir que não estavam chamando.
E sobre então, Alisson?
Alisson eu escuto, não sou de Mossoró, né? Sou de Patu, mas não moro lá. Então eu vejo o povo lá, servidor público e os concursados de lá reclamando dele. que ele não dá a devida assistência. Pegou uma UPA e disse que era um hospital municipal. A UPA não é hospital municipal. Hospital é outra coisa.
Thaísa...
Então eu vejo o povo reclamando, e de tanto reclamar, agora ela fez uma chamada, né? Esse substituto dele fez uma chamada.
Foi, né? O Marcos.
Fez uma chamada dos concursados, vai vencer o concurso agora. Eu já disse o povo: vão atrás de prorrogar o concurso mais 2 anos, porque eles não vão fazer outro, não.
Thaís, você tem uma informação,
tem,
não é isso?
Tem uma break news aqui, Dani. Aquela reunião tática, do PT,
sim,
que estava marcada para hoje, já aconteceu.
Certo.
E alguns pontos que foram definidos para a convenção que vai ser amanhã, né?
Isso.
Então, bem rapidinho aqui, vou falar. Foram definidas prioridades centrais: Lula, presidente, Cadu Xavier, Samanda ao Senado, está decidido. Priorizar a eleição de Samanda ao Senado Federal, destinando esforços políticos, organizativos e eleitorais para ela. Orientar a militância, dirigentes parlamentares e candidaturas a desenvolverem ações voltadas à ampliação das bancadas federal e estadual do PT.
Certo.
A gente sabe que o PT está ali atrelado ao PV e ao PCdoB, mas a tática foi do PT,
certo,
né? E sustentando a sustentação política do governo Lula e a Cadu. Delegar ao PDT. A